epidemia de De Jong passando por aqui.
A Juventus joga neste sábado.
Aqui no Camp Nou.
Aqui no colorido estádio.
A torcida sempre canta um hino.
A Itália recebe a Finlândia.
Não é só futebol.
Com Clara Albuquerque
e Marcelo Beck.
Respeitável público, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. O que sobrou de mim tá aqui para fazer com vocês o Não É Só Futebol. Tô brincando, diretamente de Luxemburgo, que tem a mesma capital, tem a capital com o mesmo nome, para falar dessa semana que ainda não acabou e que a de certas pessoas nem começou, né, Clara?
Exatamente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos levantar essa energia lá pra cima, viu, Marcelo Beckler? Feriado no Brasil, o povo tava reclamando de desde ontem que o povo tá cobrando podcast.
Mas
podcast...
a gente não gravou ontem por culpa sua.
Eu sei.
Eu tava disposto a gravar, apesar de todo o meu trabalho.
Não, eu sei, mas o pessoal estava cobrando, e aí, mas assim, vamos explicar por que é culpa minha. Porque você ontem teve realmente um dia muito cheio, porque você vai justamente... Você, inclusive, vai brilhar neste podcast nessa semana, assim como você disse que eu brilhei na passada, porque eu não tenho nada pra contar, tá? Tenho só três casos que eu gravei, que eram três, mas agora eu vou ter que lembrar quais são os três casos. Mas três besteiras, tá? Nada de futebol interessante.
Não aconteceu interessante. Muita coisa aí não, né?
Não, só besteira. Mas enfim, você trabalhou muito ontem, chegou no hotel, sei lá, meia-noite e meia, só que eu, que não fiz nada o dia inteiro, inclusive estava de folga, estava já embaixo das cobertas, vendo série com o meu chazinho. O chazinho é uma das histórias que eu vou contar.
Você ficou velha mesmo, né?
Eu já estava querendo dormir. Não fiquei tão velha, sabe? A gente vai deixar a história talvez pra depois, mas eu realmente...
O que a meninada de 15 anos toma de chá mesmo.
Mas eu não gosto de chá. Ha, ha, ha. É essa história que eu quero contar.
Mas aí você é uma velha sofisticada.
Ah, pode ser, mas aí eu já fico um pouco mais satisfeita.
Porque não chama chá, né, o que você toma.
É que, na verdade, eu achava que chá e infusão era a mesma coisa. Na verdade, eu achava que chá e sinônimo eram chá e infusão eram sinônimos. E chá, na verdade, é a planta. Então, o chá é uma infusão de chá, no caso. Só que aí as pessoas fazem o quê? Infusão de chá com menta, infusão de chá com hortelã, infusão de chá com não sei o que lá de frutas vermelhas. E aí foi como eu descobri que eu não gosto de chá. Porque o que eu tomei e gostei foi infusão de frutas vermelhas e infusão de frutas selvagens. Enfim, eu gostei de umas coisas assim. Aí eu fui aqui bonita no supermercado e comprei um chá de frutas vermelhas, que ele tem, sei lá, o cheiro de frutas vermelhas, não sei explicar, porque eu também não cheguei nesse nível. E aí, quando eu cheguei em casa e tomei, era horrível, e exatamente como eu lembrava dos chás que eu não gostava. Eu fiz, mas gente, não é possível, é de frutas vermelhas, é igual ao que eu tomei no hotel. Tomei e roubei no hotel, né? E aí eu fui pesquisar, porque eu fiz, não, tem alguma coisa muito errada aqui. Aí eu descobri que eu, na verdade, tinha tomado infusão de frutas vermelhas e não chá com frutas vermelhas. E aí agora
nossa,
eu já...
Nossa, mas eu viajei, claro. Eu larguei pra lá. Você gosta de um negócio, né?
De infusão. Não,
tá.
Não de chá.
Não consegui entender. Pode... Eu tenho que ver na minha frente.
Oxente, tem infusão de qualquer coisa. Chá é uma planta, certo?
Então você faz... Então, só é chá quando você mete uma planta dentro da água quente, né?
A planta é chamada chá. Então é uma infusão...
Mas tem... Ah, tá.
O chá, na verdade, é uma infusão de chá. O chá é uma planta. Então, aí você pode ter uma infusão de frutas vermelhas que não tem a planta chá. Entendeu?
Uhum,
então,
entendi.
Só que, não sei exatamente porquê, mas ao longo dos milhares de anos, o chá ficou tão difundido e tão famoso que tudo virou chá. Só que, na verdade, existe essa diferença. O chá, na verdade, é uma planta. E infusão é a forma como é feita. Então, eu gosto de infusão de outras coisas. Mas o chá, propriamente dito, eu não gosto. E tá aí a minha primeira história da semana. Só tem histórias assim essa semana, tá, gente?
Nossa, mas... Não sei se é que eu tô cansado, viu? Mas eu pisquei.
Não.
Com um papo de chá.
Mas piscou de ser chato?
É, foi longo.
Ah, para com isso. O povo adora essas histórias. Então, vamos contar as suas histórias aí. Como é que tá essa semana... bastidores da sua semana, que bastidores da minha semana é tudo nas minhas cobertas.
Então, cheguei agora em Luxemburgo, aparentemente é um país bem caro, só pelo táxi já deu pra ver, não tem Uber ainda. Então, só pelo táxi já deu pra ver que não vai ser barato isso, essa brincadeira daqui. Olha, menina, a nota do táxi. Ei, mas essa não quero perder de jeito nenhum. Ah, tomara que esteja no bolso da jaqueta. Porque aqui eu já não tô achando na calça. E foi mas 42.
Mas você pediu, né?
Pedi, peguei e não tirei aquela fotinha na hora, porque agora eu tô trabalhando com scanner. Mas eu acho que tá ali, até porque eu também não tô achando minha carteira. Acho que eu coloquei no bolso da jaqueta, tá ali na cadeira. Então, cheguei agora em Luxemburgo. Pra quem tá escutando a gente na sexta, no domingo aqui tem Luxemburgo contra Portugal. O máximo de temperatura que vai fazer aqui é 5. É, e passei frio, odeio passar frio. Passei frio em Portugal, que não é lugar de passar frio.
Não.
É bom tempo e tal. Errei a roupa. Porque tava marcando 14. Eu fui, tava ontem em Portugal e Lituânia, tava marcando 14. E fui. É, camisa social, um suéter e blazer. Mas venta, faz um vento chato. Quando eu saí do hotel, eu falei, não sei. Aí quando eu pisei no estádio, eu falei, errei. Tá confirmado. Fez muito frio mesmo. Fez muito frio. Foi ruim.
É porque muitas vezes o vento é pior, assim, é pior, mas no estádio faz uma diferença muito grande na temperatura.
Aqui, diz que baixa entre 5 e 10 até a sensação térmica.
Pois é, aqui na Itália mesmo, toda vez que eu vou pra Nápoles, tá mais quente do que Turim. É, mas assim, às vezes no verão não, mas entre estações, né, entre, no caso, inverno e verão, outono e primavera, tá mais quente, só que Nápoles, no São Paulo em especial, venta muito. Então, às vezes faz mais frio nessa época do que em Turim por conta do vento.
Entendi. Então, e aí teve Lituânia e Portugal. Portugal e Lituânia, né? Coitado do pessoal da Lituânia. Se eles não fossem, até pouca gente ia ficar sabendo. E tinha torcedor, tinha tudo. E foi engraçado que tava um colega nosso, Felipe Rocha, e ele fez a coletiva, o técnico era um careca, e no treino ele falou assim, acredita que eu fiquei uns 3 minutos filmando o careca errado, achando que era o técnico? E quando terminou a coletiva, muita gente se perguntando quem tinha sido o jogador que tinha falado, inclusive.
Uhum.
Porque ele chama Fedor.
Eu vi isso.
E quando falaram, achei que era Teodor. Eu não achava ninguém com T no nome. Falei, mas deu ruim. Enfim, Portugal era a estrela da companhia e jogou. Mas foi interessante de bastidores. É, os indícios de se Cristiano Ronaldo ia falar ou não, o que podia acontecer se ele falasse ou não. E as mensagens de entrelinha que os jogadores mandam, né? Você viu um vídeo do Cristiano Ronaldo falando que tava bem, tava muito bem?
Sim, vi.
Pois é, por causa da polêmica que o técnico da Juventus colocou ele, né? Dizendo que ele tava com dor no joelho e tal. Ele faz questão de mostrar e dizer que não está com dor no joelho. Então é legal, assim, como os jogadores às vezes falam em entrevistas. Às vezes eles falam por interlocutores e às vezes eles só mostram. E foi o que o Cristiano Ronaldo foi fazer nesse jogo de Portugal.
É, essa história tá bem estranha, inclusive. Mas só de bastidores, assim, aqui a imprensa acompanhou, obviamente, o Cristiano Ronaldo muito de perto, após todas as polêmicas aqui do fim de semana e tal. E, enfim, e de fato é o grande assunto por aqui. Não vamos entrar no mérito específico de futebol, mas que tá estranho, tá estranho.
É. Bom, e aí ficou todo mundo esperando se o Cristiano ia falar ou não. Aconteceu uma coisa que eu sempre acho muito chata na zona mista e eu tento não fazer, mas acabei fazendo. Que foi... Tava falando o Mário Rui, que é o lateral esquerdo, e o Cristiano passou. E todo mundo foi atrás do Cristiano. E eu acho uma falta de educação. Um cara falando, você tira o microfone pra ir atrás de outro. Eu até não tirei, mas assim, fiquei olhando e vendo o resto do movimento. A Carol, que tava comigo, ela pegou a câmera, foi e eu fui junto. É, mas não fiquei ali esperando o Mário Rui também. Eu acho isso uma falta de educação. Fiz, mas é do jogo também, né? A gente tá ali pelo... Inclusive, eu já tinha entrevistado o Mário Rui antes na entrevista Flash. Mas eu não gosto desse tipo de coisa, dessa situação.
É, quando é um jogador assim como Ronaldo, infelizmente é péssimo, eu concordo com você. Eu já fiz outras vezes, principalmente com os brasileiros da Juventus, de eu estar, por exemplo, entrevistando o Alexandre na zona mista, e passa o Douglas Costa, eu peço pro Douglas Costa esperar. Assim, eu não interrompo a entrevista com o Alexandre, ele tá falando, eu só tento fazer um sinal pro Douglas Costa, mas não interrompo. Mas assim, imagina se eu tô entrevistando o Alexandre, por mais que seja um brasileiro e tal, e passa o Ronaldo atrás e vai falar. É uma situação... Nossa, eu juro pra você que ia ficar em pânico, porque Como que você vira, né? Alexandre, então, desculpa, tchau. E, sabe, tira o micro. É muito ruim. Nossa, e isso já aconteceu aqui. Não com... eu fazendo. Mas, assim, da gente tá, por exemplo, fazendo um Alexandro, algum brasileiro em especial, e passar um outro italiano que a imprensa italiana era mais importante. E aí, sim, eles tirarem o microfone do... Não lembro se era o Alexandro, mas se não era o Alexandro, era algum outro. E ir pro... No caso, falar, por exemplo, com... Não sei, o Chiellini, o Bonucci, que para eles, aí, em termos de Itália, talvez seja mais interessante. Mas é bem, bem chato mesmo.
E você sabe outra coisa, por falar em chato, que aconteceu? É aquela tal de você não saber quem você vai entrevistar. Porque a gente chegou na Flash, eu pedi Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. E me trouxeram Bruno Fernandes e o Mário Rui.
Uhum.
E o Mário Rui, inclusive, fui apresentado para ele aquele dia. Não sabia. Acho que joga no Napoli, né? Ou jogava no Napoli, alguma coisa assim que eu olhei. E o Bruno Fernandes é o volante do Sporting, Real Madrid quis e tal. Sei como joga, tudo. Tinha até preparado alguma coisa sobre ele antes do jogo, mas eu sou muito ruim de fisionomia. E os caras vieram de short com um casaco, que tava frio, tampando o número. Então, nenhum dos dois eu sabia e não dava pra fazer aquela tática. Como é que pronuncia o seu nome? É português.
Mas eu já perguntei pro cara da UEFA.
É, mas não deu, porque chegou assim e tá aí, ó. Não deu pra nem trocar olhares e tentar... Não deu, tava ali. Tive que perguntar pra ele mesmo.
Ah, tá. Isso que eu ia falar. Você não perguntou, aí você perguntou. Mas como que foi?
Perguntei. Falei, desculpa, você... Porque eu não consegui não ver seu número. Ele falou, Bruno. Ah, claro, Bruno Fernandes, do Sporting. Falamos muito de você na Espanha, esse mercado e tal.
É, mostrando aí, que é só a fisionomia realmente que você não gravou.
E aí o Mário, eu tinha visto que ele tinha ido pra uma outra entrevista antes. Aí eu só perguntei, que Mário? Tô brincando. Aí eu falei, é Mário Júnior? Ele, não, Mário Rui. Aí eu falei, ah, tá, eu tenho um jogador brasileiro, Mário Júnior. Eu fiquei com isso na cabeça.
Você mas... perguntou pra ele mesmo?
Perguntei, falei, é Mário Júnior o seu nome? Ele, não, Mário Rui. Aí eu falei, ah, tá, é porque tem um jogador brasileiro com o nome de Mário Júnior. Mas eu tinha visto que antes ele tinha ido numa outra e alguém tinha falado, Mário, primeiro aqui. Então eu sabia que era o Mário.
Aham, entendi. É, não, assim, quando essas coisas assim que eu não conheço, eu tento ficar muito, muito perto do cara da UEFA, porque se o cara da UEFA começa a trazer, eu pergunto mesmo. E assim, na maioria das vezes, não é em português, né? Então o cara não necessariamente vai entender. E não, mas eu também tô falando o cara não é em outro idioma, então esquece isso que eu falei, não faz sentido.
Não, não dava, quem trouxe já foi o assessor de Portugal, o pessoal da UEFA tava fazendo outras coisas, não dava, não tinha jeito. Não dava pra usar essa.
É, mas...
Quem trouxe já foi o assessor português da seleção de Portugal.
É, mas eu já fiz isso que você fez também, o cara chegou e eu perguntei, desculpa, quem que você é mesmo?
É.
Ué, vai fazer o quê? Assim, já fiz as duas coisas, já entrevistei sem saber quem era... Naquela história do... Estamos aqui com um dos personagens da partida. Uhum. Perguntas absolutamente gerais. E também já perguntei quem era.
Pois é, mas assim, como Portugal tinha questão do Cristiano, do Jorge Jesus, então eu queria saber se era jogador que já tinha passado pelas mãos do Jorge Jesus.
Sim.
Ou não, pra ver se encaixava alguma. É, não dava pra fazer geral também. Tem sim, uma outra coisa que aconteceu que é interessante. Como o técnico de Portugal não gosta de falar do Cristiano.
Sim.
Achei isso uma coisa fora da realidade, quase, porque é muito normal que os técnicos tenham que falar sobre a principal estrela do time. E aí foi começar a entrevista de Portugal, e a gente meio desesperado com o dia a dia de Barcelona e Real Madrid, que fala assim, vamos começar a entrevista, você levanta a mão já, dança a Macarena, porque pro assessor te ver e tal. Então, vamos começar a entrevista, levantei a mão. E aí a entrevista começou por mim. Eu falei, bom, fiz uma pergunta lá genérica, tá? Ele me respondeu super bem, super educado. Falei, tinham falado que ele é mal educado. Mentira. Tá bem hoje, tá tranquilo. Uhum. A segunda pergunta foi sobre o Cristiano Ronaldo. Ele já ficou muito, muito estressado. Durante a pergunta, já passou na mão no rosto e tal. Fizeram mais uma pergunta qualquer. Veio a quarta pergunta de novo sobre o Cristiano Ronaldo. A segunda sobre esse tema. E aí ele já não respondeu. Não respondeu, deu patada, saiu pra lá. Caramba, mas o técnico de Portugal tinha que saber que esse tipo de coisa vai vir pra ele, né?
É, eu fiz, no ano passado, Liga das Nações, Itália e Portugal, o Ronaldo nem tava, né? Mas eu achei ele muito, muito ríspido, mal-humorado. Porque, assim, eu acho que o cara não precisa ser super simpático. Muitas vezes, pô, o cara não se sente à vontade, gosta realmente da parte do trabalho como técnico, mas não necessariamente dessa parte. Mas, assim, faz parte do trabalho. Então, eu acho que você tem que, no mínimo, aceitar certas coisas. Como, por exemplo, se você é técnico de Portugal, você vai ser questionado sobre o maior jogador da história do país, que no momento joga com você. Sabe, não é que assim, teve uma polêmica com outro jogador e aí de 20 perguntas, 10 são sobre o cara. Cara, é o Cristiano Ronaldo. Assim, desculpa, eu acho que é falta de profissionalismo dele não responder. Realmente acho. Assim, não tinha tido a experiência com o Cristiano Ronaldo, porque quando fiz as partidas o Ronaldo não tava. Mas ele, assim, diversas vezes ele realmente se irrita e ele não responde a pergunta. Não sei, me incomoda muito. Não só técnico, mas jogador que não entende que parte da profissão dele é também falar com a imprensa. Pra mim, faz parte do emprego. Quero ser jogador de futebol, beleza, mas você também vai falar com a imprensa, tá bom? Se você chegar enfim, ao ponto que você vai ter essa demanda. Mas, assim, pra mim faz parte do trabalho. Não é uma. Pra mim, não dá pra você não ter essa parte e ter o resto.
Pois é. Eu falei, bom, ainda bem que eu fui o primeiro, porque senão eu iria perguntar de Cristiano Ronaldo, com certeza.
Porque pois é.
Eu não queria exatamente saber como é que ele ia jogar contra a Lituânia. Então, não tinha muito mais o que perguntar que não fosse realmente do Cristiano. A entrevista foi curtinha, 8 perguntas, 7 perguntas, alguma coisa assim. E depois foi embora. Depois distribuiu mais uma outra patada lá em uma jornalista, também sem muito critério, sem necessidade, sempre é. Mas sem muito critério, porque a pergunta era ok da menina. E ele foi mal também, mas já estava irritado depois. E qualquer coisa que viesse, não ia sair muita coisa positiva. Engraçado que estava do lado dele o Rubem Neves. Que eu tinha entrevistado antes. Um cara simpático e tal. Respondeu todas as perguntas na entrevista dele, tudo bem. Ele estava do lado, parecia que ele estava querendo rir. Porque ele deve conhecer um outro lado do técnico que não é exatamente assim. Ou então ele sabe assim, o que eles sofrem lá dentro, o que a gente estava sofrendo na sala de imprensa.
Eu acho que é mais fácil essa segunda opção.
E ele ali meio querendo rir, quase que olhando com cumplicidade para os jornalistas. Falando assim, sabia que vocês iam tomar.
Acho que é mais fácil você sair do que ele conhecer uma outra face. O mau humor do Fernando Santos, não é isso que eu não tô errado?
Fernando Santos.
O mau humor do Fernando Santos, ele já virou famoso.
Bom, mas foi isso. Ficamos por aqui, né?
Então, veja bem, minha semana se resumiu em... O podcast saiu na sexta passada, né? Então, no final de semana eu tive coletiva e jogo da Juventus, o jogo que o Ronaldo foi substituído, jogo contra o Milan. E durante a semana, enfim, pautas aqui locais, porque folguei quinta e sexta, porque nesta madrugada, não é sábado, é na madrugada, eu estou viajando para Palermo para fazer partida da Itália. Então, teremos um...
É bonita a cidade? Já deu um Google aí para ver ou não?
Dei uma olhada. É bem bonita, tem umas partes bem bonitas, mas assim, é uma pena que seja nessa época, porque Palermo fica na Sicília, né? Que é uma ilha aqui da Itália. E as praias são lindíssimas. Obviamente, não daria tempo de eu ir na praia, porque Palermo em si é uma cidade que tem porto. Então, não é a praia de Palermo, assim, do centro da cidade, não é uma praia. Aparentemente, pelo que eu vi, que você tem um espaço para curtir o mar. Mas se você sai um pouquinho da cidade, do centro, você tem praias bonitas. Enfim, e é uma ilha maravilhosa. E, obviamente, vai estar chovendo. Não vai estar frio. Aqui em Turim a gente já está com temperaturas de 5 graus, já previsão de neve quase todo dia. Não teve ainda neve, mas já tem previsão. Mas Palermo, a previsão também é de chuva por esses dias. Está um novembro péssimo de chuva.
Baixou um... Parece que a Inglaterra veio para a Europa inteira, né?
Não é? Está um troço horrível.
Chovendo para todo lado. Acho que até Barcelona está chovendo bastante essa semana. Tem uma outra coisa interessante que é o voo de Lisboa para Faro. Parece que alguém pega uma vez e fala assim, ih, vai.
Como assim? Pô,
25 minutos de voo.
Nossa!
25. O avião não tem, como é que fala? Voo de cruzeiro. Ele sobe e desce. Procedimento de decolagem dura uns 10 e de pouso uns 15.
Olha só.
Então, não tem tempo pra nada. Não tem... Se quiser ir no banheiro, o comandante fala, vai antes. Muito curtinho. Sim. E aí, como é muito curtinho, ele precisa ganhar altura rápido, né? Então, ele sobe muito íngreme. Acho que mais íngreme do que o normal. E rápido. Então, balança um pouco mais. Tinha uma senhora do meu lado hoje, acho que ela não gostava muito. Tava com medo. E ela apertava a cadeira com uma força. Oh, aí eu pensei, bom, então tudo bem. Então, se ela tá apertando a cadeira, ela deve estar mais segura de que se cair, ela tá apegada a essa cadeira, não vai acontecer nada.
Maldade.
Mas realmente sobe diferente o avião.
Mas era avião grande ou pequenininho?
Era grande, era um A320 normal. Três não, lugares então, de três, cada lado.
Três. O nome do avião, você tá. Não é nem marca, né? É nome mesmo. Modelo, na verdade. Você tá querendo demais.
É, o da ida pro Algarve, pra Faro, era de 2 e 2. O da volta era 3 e 3. 3 poltronas e 3 poltronas.
É, porque eu pego muito esse avião de 2 e 2 saindo aqui de Turim. É, porque tem muito voo que... Turim, enfim, não é tipo Milão, Roma, etc. Então, eu pego muito voo desses aviões um pouquinho menores.
Ah, então assim, então, durante eu vou lembrando. O estágio é bem legal lá.
Sim, verdade. Que então, número estágio... é esse, Marcelo Beckler?
84.
Olha só que espetáculo, hein?
84. E agora vai bater 85 agora.
Verdade.
Porque domingo, se tudo der certo, tem jogo em um estádio aqui em Luxemburgo para 8 mil pessoas.
Que pequenininho!
É um campo de treino. É um negocinho. E o estádio lá no Faro é um estádio de 30 mil, mas só podia entrar 18, porque tem uma parte da arquibancada que a UEFA não permitia que fosse utilizada. E ele é em forma de barco, assim, as arquibancadas que são cobertas, elas têm uma arquitetura que parece mesmo a vela de um barco, e o mosaico das arquibancadas forma a ondinha do mar.
Uhum.
Uma região balneária, né, como eles dizem. Então tem esse formato e tal, o estádio não está muito conservado, acho que foi feito para a Euro de 2004, já é um estádio de 15 anos. Acho que não serve para nada, Faro não tem nenhum time na primeira divisão. Ou seja, serve para um time de segunda, ou talvez nem isso, eu sei que na primeira não tem. Mas é bonitinho, é legal. As fotos ficam ótimas.
Eu vi pelas fotos, achei super bonitinho, super charmoso. Porque a gente tem hoje em dia, por mais que a gente tenha estádios maravilhosos, a gente tem muitos estádios parecidos. Eles são lindos, imensos, mas eles são todos iguais por dentro, né? Enfim, o novo do Atlético de Madrid, o Wembley, o que mais? Lembra aí esses, assim, novos?
Emirates.
O Emirates eu não conheço, mas eles são muito parecidos, né?
O do Atlético de Bilbao. Esses vermelhos, principalmente. Acho que vermelho é uma cor muito comum no futebol. Então, esses estádios novos e vermelhos se parecem muito entre eles. São bonitos e tal, mas a gente já falou que sobre estádio eu acho meio sem personalidade. Então, eu acho meio sem graça, assim. São lindos. Eu fui outro dia no Atlético de Madrid. Realmente muito bonito, grandão e tal. Mas o San Siro é muito melhor. Porque tem aquelas pilastras, aquele teto diferente e tal.
O grande medo do que vai acontecer com um novo San Siro, né? Vamos ver como é que... Eu espero que ele não seja por dentro todo vermelho. Até porque não vai ser, porque tem os dois clubes.
Vermelho não dá, porque tem a Inter.
É, exatamente, não vai ser. Mas espero que ele tenha alguma personalidade. Por mais que, querendo ou não, não vai ter a alma do antigo San Siro. Mas espero que ele não seja tão...
Mas não podia tirar as pilastras ali. Aquilo ali faz parte da história do futebol.
Mas na verdade, não é que vai tirar. Vai ser outro estádio do lado. E o debate agora é o que se fazer com o San Siro, né? Porque os dois clubes queriam
assim,
demolir.
Tudo bem, mas o estádio novo tem que ter.
Não vai ter.
San Siro tem que ter as pilastras. Mas vocês estão errados.
Eu não tenho nada a ver com isso.
Você entra na cota Itália.
São as duas empresas que fizeram, nenhuma das duas tem as pilastras. Os dois modelos, inclusive, se vocês procurarem na internet, tem o vídeo, a maquetezinha, assim, dos dois modelos. Nenhum dos dois modelos tem aquelas pilastras.
Pois é, e uma pena. Mas o estádiozinho lá do Algarve era legal. E a gente sempre fala das comidas, né? Aconteceu uma coisa interessante que eu acho que já tinha acontecido em algum lugar, mas agora não tô lembrado. Talvez tenha acontecido até no Brasil. eles dão fichinhas pra você comer. Tipo na escola. Você compra a ficha e aí... Porque tem lugar que tem lá a comida da imprensa, o jantar, não sei o que e tal. No primeiro dia tinha coxinha, quibe, tinha uns salgadinhos mesmo, brasileirada, nossa, assim. Água, café, aí tudo normal. Sanduichinhos, uns biscoitinhos e tal. Pastelzinho de nata, né? Que o pessoal conhece como pastelzinho de Belém.
Adoro.
Não comi nenhum. É dieta.
Oxi.
Que é risco zero. E aí... E aí depois no dia seguinte tinha a fichinha. Aí é assim, fichinha de sanduíche, fichinha de bebida, fichinha de fruta. Aí a outra era um snack, ou um chocolate, ou uma batata, um negócio assim. Então era realmente tipo um colégio.
E aí você só pegava o que você queria, no caso?
Não, o pessoal dava, igual, a UEFA me deu uma fichinha de cada. Uma fichinha de sanduíche, uma de bebida, uma de snack e uma outra de fruta.
Sim.
E aí lá na hora, eu cheguei cedo, então primeiro eu peguei um sanduíche, depois eu voltei lá e peguei uma fruta.
Ah, então, mas é isso que eu quero dizer. Você recebeu, obviamente, fichinha para todos. Mas, por exemplo, se você não quisesse a fruta, você não pegava a fruta. Isso. Pô, mas deixa eu falar, isso é muito bom, porque, por exemplo, eu não como banana. E boa parte das vezes, o lanche da UEFA pra gente vem com banana. E essa banana, dificilmente, assim, muitas vezes ela vai pro lixo. Porque, assim, eu pego o saquinho, como meu sanduíche, eu não largo o saquinho... No estádio, tipo assim, não jogo necessariamente no lixo. Se tiver alguém, eu às vezes ofereço, se alguém leva pra casa alguma coisa. Só que a gente não volta pra casa, a gente volta pro hotel, né? Então, volta pro hotel, aí o que eu vou fazer com essa banana? Aí fica no hotel. Se a pessoa que limpa o hotel quiser levar, ótimo. Se não, vai pro lixo. Então, assim, é um desperdício.
Pois é. Vamos ver se aqui em Luxemburgo, como é que vai ser a comida. Até porque, como é muito caro, tô esperando comer no estádio. Tem prévia amanhã. prévia no meio do dia, se eles colocarem alguma coisa de almoço por lá.
A TV paga, Marcelo Becker.
Não tem um limite, né?
Inclusive, falando essa história de comida, eu não contei na semana passada, porque o assunto não veio à tona. Mas em Moscou, foi a primeira vez que eu tinha visto também dessa forma. Não foi de fichinha, não. Mas normalmente, assim, a gente recebe da UEFA, né? Uma sacolinha com um lanchinho ali pra noite. Que é normalmente isso que o Marcelo falou, um sanduíche, uma fruta, uma barrinha de cereal, ou um biscoitinho, uma coisa assim. E, além disso, a maioria dos estádios oferece para os jornalistas, né, ou um jantar, ou uma mesa com, né, com algumas coisinhas, café e etc. São duas coisas separadas. Em Moscou, olha só que engraçado, eles preparam uma sacolinha para cada jornalista. Igual, como se fosse o da UEFA, só que, no caso, pra mim, foram duas sacolinhas, né? A da UEFA e a do clube em si. Aí eles têm um, tipo, um bar, né? Enfim, mas assim, não tem nada no bar, no caso, só as pessoas. E aí, com o seu crachá, você mostra seu crachá, eles marcam seu crachá, que aí mostra que você já pegou, e aí eles te dão uma sacolinha com quase a mesma coisa do da UEFA. Era um sanduíche, era até melhor, porque tinha um bolinho, um muffin, e no da UEFA não tinha bolinho. E, enfim, não lembro se era uma Coca-Cola, um suco, não lembro o que era.
Você tem que contar a história da pasta de dente de comida.
E sim, isso estava anotado aqui. Essa é a minha outra história da semana, que é da semana anterior ainda, porque minha semana não teve absolutamente nada. Então, no aeroporto de Moscou, obviamente tem aquelas várias maquininhas de lanche, de bebida, etc. Eu sempre olho, tá? E aí eu fui olhar e falei, mas gente, o que é isso? Eram vários tubos de pasta de... Assim, iguais a tubos de pasta de dente, só que maiores, com comida espacial. Era como eles chamavam, era assim, space food. E aí tinha a máquina igual de água, só que em vez do enfim, da bebida, do que fosse, eram esses tubos grandes de comida. E aí os sabores eram tipo assim, porco com barbecue, carne com ervilha... Você
imagina uma pasta de frango com batata?
Exato, tinha frango com batata. Gente, mas assim, eu fiz... Não é possível que uma pessoa compre isso aqui realmente porque quer. É só pela curiosidade.
É, claro.
Porque,
porque necessidade, só se você estiver indo pro espaço, né? Sabe? O avião sobe, mas nem tanto.
Mas, gente, eu fiz assim... Não é possível. Isso aqui deve ser quase que um souvenir, porque... Né? Enfim, a Rússia, durante muitos anos, inclusive, foi famosa pela corrida pelo espaço, enfim, a briga imensa com os Estados Unidos. Isso, não é possível, é um souvenir isso aqui, porque não é possível que uma pessoa esteja com fome e me compre um tubo de porco com
barbecue. Porque até pra usar como patê deve ser ruim, né? Um patê de lombo com barbecue não deve ser bom pra colocar em cima de um pão.
É, não. E aí você vai comprar isso no aeroporto pra levar pra casa? Não, não. Gente, mas assim, eu achei estranhíssimo, estranhíssimo. É, eu vou postar depois no meu Twitter as fotos. Aliás, vou postar no Não É Só Futebol, tá? Então, você que não segue ainda, inclusive, o nosso Twitter, vai lá. @_NãoÉSóFutebol, sem os acentos, claro. E eu vou postar. Se você botar os acentos, vai, também sei. Enfim.
Agora, eu comi uma comida em Portugal pior do que comida de pasta de dente. Eu acho que foi a segunda vez na minha vida que eu devolvi um prato, que eu falei, desculpa, não dá pra comer.
Sério? O que que foi?
Comida no hotel. Tinha jantado à noite no hotel, tinha comido uma comida regular e tal, e no outro dia eu pedi um peixe. Eu queria, na verdade, uma salada de tomate e queijo, e tinha uns legumes no vapor. Aí eu falei, não tenho tomate e queijo, legume no vapor tem. Eu falei, tem. Ah, então eu quero um peixe também, quero peixe com legume. E o cara trouxe o peixe, e quando ele voltou pra cozinha, eu escutei, pem, 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 ele apertando os botões do micro-ondas. Aí eu falei, isso não vai dar certo. Dito e feito, né? Eu dei uma mordida e falei, olha, desculpa, não dá pra comer. Isso foi feito no micro-ondas? Ele falou, foi. Eu falei, você já comeu peixe no micro-ondas? Ele falou, não. Eu falei, então eu te desafio. Porque era impossível de engolir, porque vira uma borracha. Fica muito... Nossa. Porque o micro-ondas, ele agita as... Como é que funciona o micro-ondas? Olha só como é que isso aqui é cultura.
Cultura.
O micro-ondas agita as moléculas, né, ali dentro. E a agitação das moléculas faz esquentar o negócio. Igual quando a gente faz exercício que o nosso corpo esquenta... Acontece a mesma coisa no micro-ondas, às vezes um zilhão pra coisa ficar quente. E quando a gente faz exercício, nosso corpo esquenta, a gente libera água, assim como essa coisa do micro-ondas e tal. Enfim, os alimentos que você coloca no micro-ondas, eles secam, eles perdem água, eles perdem líquido nesse movimento das moléculas. Então o peixe perdeu todo o líquido, ficou totalmente seco, 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 seco. E era impossível de mastigar e engolir. Eu dei uma mordida e falei, desculpa, não dá.
Eita, e aí, mas tinha depois outra coisa pra você comer, né?
Já não dava tempo, já não tinha clima pra pedir mais coisa, eu fiquei com medo de pedir qualquer outra coisa.
É, normalmente, assim...
Eu almocei legumes, e nem tava bom igual na noite anterior que eu tinha comido também.
É, porque a depender do horário, do como for, se duvidar, já tava feito e foi só esquentado também. E aí não
mas,
fica bom igual.
Não, mas eu acho que não, ele falou assim, nossa, a cozinha é toda a base de micro-ondas, como se ele estivesse orgulhando daquilo.
Que horror! Que horror.
E foi essa semana que teve a polêmica com o cara lá da Fox com o arroz com ovo, né?
Ah, sim, eu vi isso.
Aí eu falei, mas um arrozinho aqui com ovo agora...
Não é?
Tinha uma batatinha palha, me salvava. Não foi o caso.
Ó, esse negócio de voltar a comida... O povo sempre pergunta de comida dos outros lugares, né? Semana passada eu falei da comida em Moscou, que eu comi o estrogonofe lá com purê de batata, mas que tava bom no caso. Só que eu não gosto da comida do leste europeu, Rússia em especial, assim, eu como um dia, mas não é minha comida preferida. E na Ucrânia, na Bielorrússia foi. Eu fiz voo num restaurante típico, então assim, pesquisei, olhei um restaurante super típico, mas que também não era esses turistão, até porque não tem restaurante super turistão em Minsk.
Tem quatro, na verdade, no total.
Tipo assim. Mas era um restaurante bem, bem tradicional mesmo. E eu pedi, vou pedir um prato aqui primeiro, uma entrada pra experimentar e um prato principal. E aí pedi a entrada, na entrada eu já não gostei, era tipo uns pasteizinhos. Eles comem muito aquele negócio chamado o dumpling, eu não sei do que aquilo é feito.
Uma torta, não é?
É tipo uma tortinha, mas ele normalmente é redondinho, né? E tem de vários sabores. Parece uma polenta, só que não, a polenta, não é de milho. É de outra coisa. Enfim, eu não suporto aquele negócio.
Polenta normalmente não é de mandioca, não?
Polenta é de milho, não?
Não sei.
Não sei, mas se for das duas coisas, eu não gosto. Ou então, eles fazem uns pastéis que não é como se fosse a massa do pastel, só que sem estar frita, né? Que parece até que é com aqueles pastéisinhos japoneses, inclusive. Mas enfim.
Ah, sei.
Já viu?
Não lembro o nome agora.
É, mas eles
Gyoza.
Comem...
Parece Gyoza.
Isso, parece. Eles comem muito esses negócios. Então, pedi um desse pra experimentar. Horrível. Aí, o prato principal veio, era uma carne. Eles comem muita coisa cozida, né? Eu já não gosto muito, mas eu fiz e vou testar. Era um... eu nem lembro mais o que era, mas era assim, eu não consegui... Eu provei e eu não consegui dar uma segunda garfada. Eu tava com muita fome. Aí eu pedi outro prato. Assim, prato principal mesmo.
Pizza, né?
Não, aí... não tinha. Era só era realmente um restaurante tradicional. Não gostei também. Não consegui comer. E aí eu fiz, bom, vou comer uma sobremesa, né? A sobremesa não tem erro. Aí quando eu fui pedir a sobremesa, a senhora, a cozinha já fechou. Aí eu fiz, ah, não. Puta que pariu. Aí saí de lá... E, de fato, comi pizza. Mas em outro restaurante, porque nesse restaurante não tinha. Mas, assim, normalmente essas comidas... Eu lembro que uma outra vez que eu fui na Ucrânia também, dei uma chance e não gostei. Então, eu vou nesses lugares, eu vou no restaurante italiano. Já provei, gente. Eu juro que eu tento, mas não é meu estilo de comida.
Aqui em Luxemburgo mesmo não tem, né? Porque é um país de 500 mil pessoas, entre Bélgica, Holanda, Alemanha, França. Então... Deve ser o que se come na Alemanha, na Bélgica, que vai ter batata.
É isso que eu ia falar, vai ser muito parecido. Vai ter coisa empanada, e a batata frita com molho. Provavelmente vai ter umas coisas muito parecidas com a Bélgica, eu diria. Bélgica e Alemanha, mas Luxemburgo eu não conheço.
Acho que o mais perto aqui é Bélgica mesmo, assim. Pelo menos a capital mais perto é Bruxelas.
O que pode ter aí bom é aquele waffle belga. Nossa, que coisa maravilhosa aquilo. Faz favor de comer por mim. Ah, não, você
não,
tá de dieta,
não tá muito,
né?
Não tá muito... e também não tá muito convidativo sair aqui, porque tá 4 graus de máxima.
Sei como é. Tô passando por isso aqui em Turim.
Agora, diz que é o país com menor criminalidade. Acho que é uma das cidades mais seguras do mundo. O que mais que tinha? Ah, amanhã, sábado, o transporte público é gratuito.
Olha só.
É.
Agora, onde que foi? Foi na... Não, foi na... foi na Suíça que eu fui, sim. Quando você se hospeda em qualquer, absolutamente qualquer hotel na Suíça, eles te dão um ticket de transporte. E aí você pode usar o transporte público de graça. Isso é muito bom, gente.
Acho que não, hein?
Sim,
já
fui
na Suíça algumas vezes.
E você já pediu no hotel?
Não, a última vez que eu fui na Suíça, acho que eu fui em Nyon. E o meu hotel tava fechado quando eu cheguei, inclusive.
É, isso eu lembro.
Eu cheguei a 1 da tarde e ele abriu às 7 da noite.
Será que então é só na cidade que eu fui? Porque eu fui em Berna, quando eu fui fazer Young Boys e Juventus. E eles deram.
Pois é, eu tô pensando aqui onde eu já fiquei hospedado. Porque em Lyon
é
eu fiquei
hotel.
Hospedado, porque eu fui muito rapidinho. Ah, eu fui em Lausanne uma vez. Lausanne.
Lausanne.
Uma vez. Acho que tem as duas. Tem Lausanne, enfim, e Lausanne também. E tem Lucerna também.
Ah, sim.
Foi Lausanne que eu fui, onde tem o TAD, né? O Tribunal Arbitral do Esporte. Aí já fui em umas 5 ou 6 cidades da Suíça, mas não tô lembrando de estadia agora. Deve ser Berna, que tem esse...
É, pode ser.
Esse luxo aí.
É, não, olha só, olhei aqui rapidinho. Em Genebra, em Berna e em Lausanne.
Ah, tá.
Ao menos assim, olhando aqui rapidamente, essas 3 cidades dão o cartão do transporte público. Então, te dá o direito a usar o transporte público. Gente, é muito bom isso.
E é caro. Suíça não é barato, não.
Exatamente.
Acho que é o país mais caro que eu já fui.
Mônaco, acho que é mais caro que a Suíça.
Acho que não. Porque além de tudo é outra moeda.
Pode ser também. É, mas enfim, as duas são bastante caras. Viu? Se vocês quiserem vir fazer passeio por aqui. Tem uma amiga minha que vem em janeiro. E ela vai estar em Lyon. E na França, e assim, é perto aqui de Turim, né? E aí ela fez, ah, claro, não conheço Mônaco. Eu fiz assim, amiga, então, veja bem, Mônaco, no inverno, custa caro para uma caralha. Vamos em Mônaco, não, vamos em outro lugar.
Sim. Olha só, já acabou, hein? A gente já deu todos os bastidores da semana.
Sim, a semana foi curtinha. Na semana que vem, eu conto como é que foi Palermo. Vou conhecer a cidade, Sicília. Marcelo vai ter mais coisas para contar do jogo de Luxemburgo. E Marcelo, eu vou pedir uma coisa para os nossos podespectadores. A gente não conversou ainda sobre isso, mas a gente vai fazer algum tipo de pausa.
Tô sendo surpreendido.
Tá sendo. A gente vai fazer algum tipo de pausa entre Natal e Ano Novo. Porque, né, a gente também merece não ficar desesperado para gravar podcasts, enfim, também vamos estar com nossas famílias e etc. Então, nós vamos gravar em algum momento, Marcelo Beckler, espero que você concorde.
já não tem volta atrás, né?
Ou dois programinhas de gaveta, tá, gente? Pra gente não deixar vocês tão desesperados, vocês ficam desesperados quando não tem podcast. E surgiram temas pra gente que a gente possa falar sobre isso. Um deles, eu já pensei aqui, porque muita gente pergunta e a gente não explorou tanto esse assunto, e acho que a gente pode explorar de novo, a gente falar um pouco mais do início de carreira. Então, pode ser um podcastzinho, não sei se vai ser tão grande, tá, gente? Mas a gente falar um pouco mais de início de carreira. Então, se vocês quiserem, já mandem perguntas específicas sobre isso, eu já vou separando. E se vocês tiverem um outro tema pra gente gravar e não deixar vocês tanto tempo sem podcast. Se não mandarem tema, não vai ter podcast. Tá aí a ameaça.
E aí não é mandar as perguntinhas que a gente responde a cada 5, é mandar temas mesmo.
Isso, exatamente. Pra gente ter um tema, ainda que não seja tão longo, mas enfim, às vezes a gente pode usar 2 temas num programa, enfim. E aí, nesse momento, o que, é que você faz, Marcelo Becker? Você que está assistindo na sua mente o Não É Só Futebol?
Compartilha. Faça isso. Como as pessoas que estão compartilhando.
Eu achei que você fosse lembrar o nome de algumas pessoas.
Não lembrei agora. Não consegui. Cansado, dia viajando. E olha que eu nem pilotei o avião.
Mas é isso então. Tá bom, então.
Pois é, então compartilhem. A gente volta na semana que vem. A Clara vai contar as histórias de Palermo. Eu vou contar as histórias aqui de Luxemburgo. E a gente vai fazer... Esse foi qual? Esse foi o 31?
31.
Então a gente vai fazer o 32 com esse tema. Sicília... E Luxemburgo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Clara.
Um beijo, um queijo, um caranguejo.
Tem isso também.
Tchau.